Meu caro companheiro Nelson Jobim, ministro da Defesa. Meu caro companheiro Mangabeira Unger, ministro da Secretaria de Planejamento de Longo Prazo. Meu caro general de Exército José Armando Félix, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Almirante de Esquadra Júlio Soares de Moroneto, comandante da Marinha. General de Exército Enzo Martins Pérez, comandante do Exército. Tenente Brigadeiro do Ar Junite Saito, comandante da Aeronáutica. Senhores oficiais, generais, meus amigos e minhas amigas. Hoje, à véspera de comemorarmos os 185 anos da independência do Brasil, tenho orgulho de estar com os senhores para impulsionar uma missão fundamental para o futuro do país, a formulação da Estratégia Nacional de Defesa. Contar com um plano estratégico de defesa, que considera os mais variados cenários futuros, é uma obrigação de todo o país que tem responsabilidade com seu próprio desenvolvimento e com sua inserção soberana no cenário internacional. Um dos principais desafios para a elaboração dessa estratégia será justamente o de aliar o desenvolvimento de nossas Forças Armadas ao desenvolvimento econômico e tecnológico do nosso país. A defesa é uma área que, ao mesmo tempo, demanda e produz inovações tecnológicas nas mais diversas áreas do conhecimento técnico. E o próprio Parque Industrial Brasileiro é uma prova disso. Ainda na década de 40, o Brasil foi capaz de criar a Fábrica Nacional de Motores, que produziu propulsores para aviões da FAB. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, ela se transformou em nossa primeira fábrica de caminhões. E se hoje contamos com uma Embraer ou com tecnologia aeroespacial como um todo, isso se deve também ao conhecimento e às encomendas de nossas Forças Armadas. Estou certo de que a reativação do nosso parque industrial militar e o incentivo aos nossos centros de pesquisa do setor, assim como a formação de profissionais cada vez mais e melhor qualificados, será parte central dessa estratégia de defesa. Quero, sobretudo, desejar, Nelson Jobim, a você, ao Mangabeira, aos comandantes das Forças Armadas e aos outros militares que vão trabalhar na construção desse plano, que vocês terão até o próximo dia 7 de setembro do ano que vem para definir um projeto que leve em conta não apenas recuperar o poder das nossas Forças Armadas, mas também recuperar parte do conhecimento tecnológico que nós já tivemos. Eu, por acaso, fui ver a Marinha lançar no mar o nosso navio submarino Ticuna. E por vontade de conhecer, eu fui a Aramar visitar o nosso projeto de enriquecimento de urânio, onde nós esperamos um dia possamos construir o nosso submarino nuclear. E de vez em quando discutimos no governo a questão da recuperação das Forças Armadas brasileiras, a questão de discutir a questão da defesa, sempre aparecem pessoas dizendo que o gasto será muito grande. E esse é um vício do Brasil. Esse é um vício. Você não pode cuidar dos pobres porque gasta muito, você não pode cuidar de tal coisa porque gasta muito, você não pode gostar das Forças Armadas, que todos nós estamos assistindo ao longo de várias décadas as Forças Armadas perdendo o seu potencial, sabe? As empresas que foram extraordinariamente produtivas, de alto conhecimento tecnológico, quebrando, falindo, é preciso recuperar isso. E toda vez que alguém perguntar para algum general, para algum oficial, mas não vai gastar muito, nós temos que perguntar quanto custou a gente deixar chegar ao ponto que chegou. Quanto que o Brasil perdeu por nós termos interrompido várias coisas que nós já fazíamos e já produzíamos no Brasil. Nós já fizemos, desde o dia 22 de janeiro, o ministro Nelson Jobim, o PAC do Desenvolvimento e da Aceleração do Crescimento, já apresentamos o PAC para a Política Social, já apresentamos o PAC para a Educação, já apresentamos o PAC para a Segurança Pública. Ontem apresentamos um programa para atender 4.200.000 jovens desse país que abandonaram a escola. Tudo isso custa dinheiro. Mas se nós não fizéssemos, o ano que vem custaria muito mais caro começar, porque seria maior o número de jovens abandonados desse país. E eu acho que agora está na hora de construir o PAC das nossas Forças Armadas e o PAC da nossa defesa. Eu acho que está na hora da gente colocar a nossa inteligência militar e civil para pensar o que que nós queremos ser enquanto Forças Armadas, enquanto nação soberana, nos próximos 10 ou 15 anos. Eu, quando convidei o Mangabeira para trabalhar, eu disse ao Mangabeira: Mangabeira, se no final do teu trabalho a gente tiver um desenho extraordinário do que nós queremos para o Brasil em 2022, quando completarmos 200 anos de independência, eu acho que o Brasil pode finalmente acreditar que o século XXI será o século em que o Brasil se transformará numa potência mundial. Agora, essa potência só será alcançada se nós não formos subordinados, se nós formos ousados, se nós acreditarmos em nós mesmos. E depois de ver a centrífuga que eu vi lá em Aramá, de ver que é a melhor do mundo, e depois de ver a Petrobras lançar ontem uma plataforma no mar também, a primeira lançada no mundo, centrífuga, ou seja, eu não acreditava que pudesse existir, eu fico imaginando o que pode atrapalhar o nosso país. Apenas a nossa omissão e apenas a nossa submissão. De cabeça erguida, acreditando nesse país, nós poderemos construir um país que certamente todo mundo já sonhou, mas que pouca gente teve coragem de fazer. Vamos começar enquanto é tempo. Boa sorte, Mangabeira, boa sorte, Jobim, e boa sorte às nossas Forças Armadas.